atua também na área de educação física, tem essa formação, tem 25 anos de experiência em atuação com PCDs, ao vivo por telefone conosco para contar dessa novidade. Oi, Silvana, bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia, tudo bem, e você?
Também, que bom te receber aqui no programa. Silvana, conta um pouquinho pra gente, na tua linha do tempo, né? Como você coloca rodar a partir desse ano o projeto Sentimento e Movimento? O que te fez tomar essa decisão e que projeto é esse?
Então, esse projeto foi lançado agora em fevereiro, é Sentimento e Movimento. O nome já fala por si, né? São duas questões muito importantes para a vida da pessoa, que o sentimento, que é perceber, apreciar algo, e o movimento, que é o ato de mover-se, de mudar, de ir para um lugar para um outro. Então, baseado na minha formação, que tu acabou de falar, e na minha vida pessoal, que eu tenho um filho já com 22 anos com síndrome de Down, eu resolvi montar esse projeto para estar favorecendo as pessoas, seja infantil, adulta ou idoso, para que tenham uma melhor vivência, para que se sinta um pouco mais pertencente, no dia a dia, com atividades diferenciadas e atividades desenvolvidas na própria casa dessa pessoa.
Bacana, a ideia é que você possa prestar uma espécie de consultoria no lar, é isso?
Isso, as atividades, como é feito na própria casa da pessoa, então vai ter um estudo, né, uma análise de qual a maior dificuldade, do que realmente a pessoa precisa para se desenvolver melhor. Então, eu faço uma visita inicial, a gente conversa com o paciente, digamos assim, com o seu familiar, para poder perceber o que de fato ele precisa ser mais desenvolvido. Por exemplo, um bebê que precisa de um trabalho mais específico de estimulação precoce. Então, é analisado, é pensado, é baseado na sua, se tem algum tipo de síndrome, algum tipo de dificuldade motora. E aí, a partir disso, é montado as atividades.
Entendo. Sobre esse projeto, né? Ele começou já desde fevereiro. Obviamente, você passou por um período, de elaboração, de criação, de como fazer, né? De quais técnicas colocar à disposição dessas famílias e, obviamente, muito da tua própria experiência, né? Já de atuação nessa área com outras famílias, com outras pessoas, mas também a tua própria experiência dentro de casa. O que que vem de elementos que são, individuais, né? Da tua percepção e coletivos, que é da percepção da profissional nessa área de atuação.
Então, quando eu tive meu filho, eu percebia que ele tinha muita dificuldade e eu também tinha muita dificuldade na minha própria família. Nós ficamos com muitas dúvidas. E eu busquei, na época, um atendimento específico para ele. E foi, assim, muito significante, porque ele conseguiu se sentir pertencente, ele teve vários aprendizados na época, e hoje, com a idade que ele tem, ele trabalha, ele se vira, ele se locomove em Caxias do Sul tranquilamente. E baseado na minha experiência pessoal, que eu pensei, por que que eu não posso estar trabalhando isso com as pessoas? Já que eu trabalhei há mais de 25 anos dentro de um hospital voltado também para esse tipo de trabalho e juntando com a minha vida pessoal, porque os benefícios são gigantes. Através de atividades, por exemplo, como dança, jogos, oficinas, esporte, passeio, técnicas de desenvolvimento, expressão corporal, artesanato, brincadeiras, até mesmo as atividades do dia a dia, como arrumar a cama, ou lavar uma louça, ou tomar um banho, ou saber como se vestir, ou no caso de um idoso, que meu trabalho também atinge isso, né, que tem Alzheimer ou mal de Parkinson, que não conseguem mais se sentir pertencentes, eu já digo felizes, que não conseguem mais se sentir, ter um sentimento de envolvimento, de carisma. Então, tudo isso o meu trabalho vai beneficiar. Ele vai aumentar a autoestima, ele vai aumentar a coordenação motora, a locomoção, como simples fato de caminhar melhor, de ter um equilíbrio melhor, de fortalecer os músculos. Isso vai atingir diretamente na qualidade de vida. Vai ter menos dores, vai trabalhar e resgatar muitos sentimentos que acabam sendo perdidos, e não só do paciente, da criança, do idoso, enfim, mas também da sua família, que eu sei que se sente perdida, eu senti isso, sabe? Uhum. A gente tem uma sensação de exclusão da sociedade. E o meu trabalho, ele ajuda justamente isso, tanto para a família, que possa se sentir de novo pertencente, incluída, quanto para o paciente que fica deslocado. Vai favorecer na fase escolar para que possa estar melhor localizado entre a escola ou com os colegas, e até mesmo no dia a dia com os familiares, com os primos. Enfim, eu acho que ele vem muito agregar isso, sabe?
Não há dúvida. Silvana, eu fiquei um pouco curiosa, né? Na forma em que você se expressa e coloca o teu serviço, fica muito claro, assim, que a busca, né, das famílias é muito por autonomia, e o teu serviço vem nesse encontro, né? De oferecer, através de técnicas, do serviço, essa autonomia, mas através de como? Da psicomotricidade, do movimento, da autoconfiança, da conquista, né, dessa autonomia já para as coisas mais, digamos assim, diárias. Eu fico me perguntando, com a tua experiência que é na família, né, com a síndrome de Down, obviamente fica bastante favorecido, mas há outras pessoas com deficiência também que também fazem uso desse tipo de serviço, não só os idosos, né, mas também outros tipos de pessoas com deficiência?
Com certeza, esse trabalho é para qualquer tipo de deficiência, seja a síndrome de Down, a qual eu citei, claro que tem o meu filho, então esse nome fica mais forte.
Mas autista... é que o Down também me permita, né, Silvana, acho que é importante a gente dizer isso, né, a gente sabe, né, que a pessoa com Down, a pessoa Down, melhor dizendo, né, me expressar melhor, a pessoa Down, ela é uma das características dessa dificuldade motora, então se desenvolver é bastante importante nesse sentido, e também a pessoa de idade, né, a partir de uma certa faixa de idade, a gente começa a já caminhar mais cambaleante, é normal, é do processo de envelhecimento. Que outras pessoas com deficiência ou que outras deficiências costumam atrelar também essa questão motora?
Aqui em Caxias do Sul, por exemplo, a gente tem um grande índice de autistas. Uhum. E que possuem uma dificuldade mais, não tanto motora, que claro que o meu trabalho envolve muito isso, mas não tanto motora, mas mais de socialização e de se sentir pertencente, né? Uhum. E de poder se locomover até propriamente dentro da cidade. Então, também, eu acho que esse trabalho vem muito para complementar isso. Uhum. Ou qualquer tipo de síndrome, ou qualquer tipo de transtorno, seja físico ou seja psicológico. Por exemplo, nós temos um preconceito ainda muito grande existente para as pessoas que têm algum tipo de doença mental, né? Não só a deficiência, uhum. né? Mas que tem algum tipo de sintoma de... Como é que eu vou te dizer para não ser tão agressiva? Mas com um sentimento de morte, por exemplo. Uhum. E toda essa questão do meu trabalho que eu citei antes, como dança, jogos e a própria expressão corporal através de brincadeiras e atividades de artesanato, também vai facilitar para que esse desejo desapareça. Então, não é só para síndromes e transtornos, uhum. mas também para doenças mentais específicas.
Como depressão, bipolaridade, coisas assim?
Exatamente. Entendi. Exatamente uhum. isso. Que são pessoas que acabam ficando muito um período muito grande em casa, e é entendido, porque a família precisa trabalhar, não consegue estar o tempo todo junto com essa pessoa. Uhum. Então, o meu trabalho vem favorecer nesses momentos de Entendi. Isolamento.
Nossa, interessante. Eu fiquei também me perguntando, Silvana, a quantidade enorme de pessoas, em função de uma vida moderna que nos possibilita, né, estar no trânsito, por exemplo, ou enfim, ter uma vida mais longeva, muitas vezes tem pessoas que passam por algum tipo de trauma, né, ou um acidente, ou uma situação, por exemplo, um AVC, e que precisam de reabilitação. O projeto Sentimento e Movimento também se adequa a atividades de reabilitação, essa volta da conquista da autoestima, das atividades da vida cotidiana também?
Com certeza. Até foi bom tu citar isso, porque muitos dos acidentes acabam provocando uma questão mais do desenvolvimento mental, né? Acaba atrofiando algumas questões disso. Então, através dessas atividades citadas, ela vai favorecer e ela vai estar estimulando algumas partes do cérebro para que ele possa ter um retorno mais rápido ao cotidiano. Tem uma outra questão também chamada AMI, né, que é uma doença de atrofia muscular, que através dessas atividades que eu desenvolvo, favorece também a maior integração da pessoa na sociedade, na escola, que eu acho muito importante isso. Então, atinge também esse outro público.
Perfeito. Como acessar o teu trabalho, ou para quem quiser conhecer mais, né, da tua proposta dentro do Sentimento e Movimento, você tem redes sociais em que você fala disso? Como que as pessoas te encontram e acessam os teus serviços?
Então, podem me ligar através do meu telefone, né, que é 54-999-354333, e do meu Facebook, que é Silvana Maziero, é o meu próprio nome. Por enquanto, através dessas duas formas. Eu tinha, até cômico falar isso, mas eu tinha outras formas, mas acabei sendo hackeada. Então, no momento, são esses dois meios que podem entrar em contato comigo.
Que dureza, né, Silvana?
Muito.
Que dureza. Tu e a torcida do Flamengo têm sido hackeada, né? Que coisa séria. Mas fica essas duas formas aí, né? Pode chamar no WhatsApp, trocar, enfim, figurinhas, pedir, que sempre é fácil, né? Agora, Silvana, deixa eu te perguntar assim também. Você trabalha com um agendamento de horários, vai formando uma agenda de atendimentos para o ano, é isso?
Isso, liga a agenda, eu faço uma primeira avaliação gratuita, obviamente, né, para conversar e ver qual é a maior necessidade da pessoa, e posteriormente a gente combina horário, locomoção, valores, é tudo muito bem tranquilo e conversado.
Tá, uma dúvida que, obviamente, né, as pessoas que pensam na contratação de um serviço como esse é, poxa, será que eu vou ter que ter esse tipo de acompanhamento para o resto da vida? Isso na anamnese também você consegue já fazer uma prévia de quanto tempo vai ser esse trabalho, quais os resultados esperados nesse período de contratação?
Sim, com certeza. Tudo depende da avaliação inicial e qual é a real necessidade dessa pessoa, desse paciente, né? Uhum. Uma estimulação precoce, claro que pode demorar um pouco mais. Alguma pessoa que sofreu algum tipo de trauma, de acidente, pode também demorar um pouco mais. Mas depende também do desenvolvimento da pessoa, né? Não tem como eu prever isso sem sentar, conversar e ter um atendimento inicial. Claro. Então, varia de dificuldade para dificuldade e de facilidade também para facilidade.
Perfeito. Silvana, adorei te conhecer teu trabalho, viu, sucesso na tua iniciativa e que tu possas ajudar muitas pessoas, muitas famílias. Um abraço, viu?